Senhor presidente, senador Ricardo Ferraço, a quem cumprimento. Senador Valdir Raup, presente a essa sessão, companheiros. Amigo. Senadores e senadoras, volto a esta tribuna do dia de hoje com o objetivo de fazer um registro. Na última semana, apresentei um projeto de lei a esta casa, o PLS 227 de 2012, com a finalidade de melhorar o atendimento às vítimas de crime no país. O projeto institui o boletim de ocorrência único, estabelecendo regras e critérios mínimos para o registro de infrações penais e administrativas pelos órgãos de segurança pública. A uniformização do processo permitirá significativa redução do tempo gasto dos registros de ocorrência e impedirá que sejam desperdiçadas informações valiosas para a solução dos crimes. O BO deixará de ser função exclusiva do delegado de polícia, civil ou federal, como ocorre atualmente. A descentralização do processo permitirá que o registro seja feito igualmente por policiais militares, pela Polícia Rodoviária Federal e pelo policial federal na situação de policiamento de fronteira, portos e aeroportos. Os militares das Forças Armadas foram incluídos no projeto em função de sua participação crescente nas missões internas de garantia da lei e da ordem e em operações de patrulhamento das fronteiras. As guardas municipais estarão autorizadas também a realizar o registro de ocorrências de infrações administrativas. O registro das ocorrências será executado pela primeira autoridade policial que presenciar ou receber a solicitação, podendo ser iniciado no atendimento telefônico de emergência dos órgãos de policiamento ostensivo ou eletronicamente via internet. Um dos efeitos práticos da proposta será a possibilidade de ampliação dos efetivos policiais destinados ao policiamento nas ruas e à investigação. Hoje, quando um policial militar atende uma ocorrência, é preciso ir até a Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência, tarefa que pode ser extremamente demorada na maioria dos casos. Senhoras e senhores senadores, o boletim de ocorrência será confeccionado em três modalidades. A primeira é o boletim de ocorrência de infração administrativa e se refere às ações que provoquem dano, perigo, cerceamento de direito ou que ofendam a ordem pública. A segunda, o boletim de infração penal. São todas aquelas infrações que não resultem em prisão em flagrante delito, inclusive os crimes sem autoria determinada e aqueles de menor potencial ofensivo. Por último, o boletim de ocorrência de infração penal com prisão ou apreensão em flagrante delito, que resultam em prisão ou apreensão de adolescente infrator, que incide nas hipóteses previstas nos artigos 302 e 307 do Código de Processo Penal, sendo elaborado obrigatoriamente nos termos dos artigos citados e do artigo 173 do Estatuto da Criança e Adolescente, constituindo-se no seu auto. O projeto ainda assegura o acesso e o controle do Ministério Público aos registros e às atividades policiais, nos termos da Resolução número 20, de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. Outra consequência importante é a formação de um banco de dados criminais único no país. Trata-se, portanto, de um instrumento de sustentação das atividades de planejamento, avaliação e controle das intervenções policiais e das políticas públicas de segurança. Com isso, viabilizaremos a implementação do Sistema Nacional de Estatísticas Criminais, de autoria do Executivo, e que também está em tramitação no Congresso Nacional. O SINESP propiciará o planejamento técnico de políticas públicas de controle de crime no país. Trata-se, sem dúvida, de importante passo para assegurar atendimento mais adequado à população, priorizando o pronto atendimento do cidadão e servindo de ferramenta básica para construirmos um mapeamento das ocorrências policiais e dos crimes no país. Esta casa não estará alheia aos temas que afligem a sociedade. De forma corajosa, o Senado Federal empreende a necessária reforma do Código Penal e inova na busca de soluções eficientes na área de segurança pública. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, aproveito esse momento em que nos despedimos praticamente desse semestre legislativo para mais uma vez trazer aqui uma palavra que, de resto, tem marcado a nossa atuação nessa casa, de preocupação com o ambiente econômico e, mais ainda, com os desafios que o Brasil vive nesse momento, sobretudo na perspectiva da melhoria da competitividade estrutural da economia brasileira. Quero fazer referência a uma entrevista que foi publicada no último domingo na Folha de São Paulo e que traz, como sempre, uma lúcida análise do presidente do BNDES, o ilustre professor Luciano Coutinho. Nessa entrevista, o presidente do BNDES analisa o quadro conjuntural da economia brasileira, sobretudo na perspectiva dessa desaceleração que a economia vem experimentando, e nos remete a uma análise muito mais ampla daqueles fatores que vêm determinando uma perda de vigor e de dinamismo, sobretudo do setor industrial no país. E olhem que Sua Excelência, o presidente do BNDES, tem, como economista respeitado, uma grande capacidade de análise e um conhecimento que ele acumulou ao longo da vida, especialmente no que se pode chamar da economia industrial. A capacidade de poder pensar a indústria na sua estrutura, na sua complexidade, nos seus desafios. Falava o professor Luciano Coutinho sobre o efeito perverso, meu caro senador Flecha Ribeiro, dos anos de grande apreciação cambial que foram, por assim dizer, minando a competitividade da indústria brasileira. E vejam que nós tivemos um período desde o início do Plano Real, depois no período subsequente de 2004 a 2008 e mais recentemente, um período em que, paradoxalmente, em função de uma série de avanços positivos da economia brasileira, nós começamos a experimentar uma apreciação da moeda, uma grande valorização do real, que foi comprometendo a competitividade da produção nacional. De outra parte, uma série de custos no Brasil se elevaram extraordinariamente na última década. O custo da energia, um perigoso descompasso entre o aumento da produtividade e o custo unitário do trabalho no Brasil, tudo isso vem subtraindo as condições mínimas de competitividade da indústria nacional. Portanto, é hora de mais uma vez nos debruçarmos sobre a verdadeira agenda que é de interesse da economia brasileira. Passado esgotado o arsenal de medidas, que eu até entendo como necessárias no curto prazo, medidas pontuais de desoneração, de estímulo a alguns setores da economia brasileira, nós temos que nos voltarmos para uma agenda mais estruturante, que passa pela melhoria das condições de infraestrutura do país, que nos remete à agenda da inovação, que, por sua vez, tem como pilar fundamental a melhoria do sistema educacional no Brasil. Sem a capacidade de inovar crescentemente, a indústria não poderá ter ganhos de produtividade no futuro. E mais ainda, se o Brasil não puder enfrentar, meu caro senador Flecha, meu caro senador Ricardo Ferraço e Valdir Raup, o desmonte dessa estrutura tributária complexa e disfuncional que penaliza os setores da produção no país e que cada vez mais mina a produtividade e a competitividade da economia brasileira. Eu concedo uma parte ao senador Flecha Ribeiro, com satisfação.
Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência fala com propriedade na noite de hoje da tribuna sobre o processo de desindustrialização por que passa o nosso país. Vossa Excelência, que foi presidente da CNI, e eu quero parabenizar, inclusive a CNI, pela campanha que está fazendo na mídia nacional sobre a urgência que a indústria brasileira tem de ver efetivamente as reformas necessárias acontecerem. Eu já tive a oportunidade aqui, como Vossa Excelência, de assistir diversas vezes o ministro Guido Mantega vir à CAI fazer exposição a respeito da economia brasileira e já me posicionei a respeito. Acho que essas ações pontuais do governo são necessárias, mas, lamentavelmente, acontece sempre o mais do mesmo. Não há uma visão, como Vossa Excelência colocou aí com bastante propriedade, da necessidade de se fazer a reforma para que o Brasil avance. O Brasil está engessado. Se nós verificarmos o que acontece no nosso país nos últimos 6, 7 anos, outro dia eu li uma matéria sobre a Petrobras. A Petrobras não cresce a sua produção há 8 anos. A Petrobras não licita novos poços, novas oportunidades de exploração desde 2008 ou 2006. Quer dizer, nós estamos cada vez mais dependentes e a produtividade dos poços que estão sendo explorados estão caindo. A nova presidente da Petrobras, que assumiu, doutora Graça Foster, tem dito da necessidade de haver uma reforma dentro da coisa. Por quê? Porque a empresa foi partidarizada, lamentavelmente. Colocaram a política dentro da empresa. E Vossa Excelência sabe, como empresário, que não há como sobreviver numa situação como essa. Petrobras é um orgulho de todos nós brasileiros. Um orgulho de todos nós brasileiros. Ainda hoje eu ouvi um pronunciamento, se não me falha a memória, do senador Inácio Arruda, dizendo que a presidenta tinha ido ao Maranhão dizer que ia retomar a refinaria do Maranhão, que ia começar a refinaria do Ceará, mas são todos projetos midiáticos que foram lançados há tempos atrás, no governo passado, e que, na realidade, a gente não vê acontecer, não vê avançar. E aí, nós, brasileiros, estamos preocupados. Não é questão de ser da base do governo, ser oposição, não, nós todos somos brasileiros. Nós queremos esse Brasil avançando, nós queremos esse Brasil crescendo, queremos dar melhor qualidade de vida para a nossa população. Mas a indústria, que está perdendo espaço dentro da economia brasileira, hoje representa em torno de 15% da economia, quando já representou perto de 30%, o dobro do que tem hoje. Quer dizer, e aí, Vossa Excelência sabe o que tem que ser feito, disse com propriedade da tribuna, mas, lamentavelmente, o governo não vê isso. Insiste na mesma tentativa de solucionar, induzindo o consumo. E aí nós temos notícias de que nunca, nunca, aí, na história desse país, a sociedade esteve tão endividada. Não há mais como, não adianta oferecer dinheiro para o cidadão brasileiro, porque ele não tem como tomar. Ele já está endividado, não tem como tomar. O governo tem injetado recursos vultosos no BNDES, que subiu de 20 e tantos bilhões alguns anos atrás, 8 anos, para 300 e tantos bilhões hoje. É necessário? É. Mas há uma concentração de aplicação desses recursos. E isso tem um custo para a sociedade que gira em torno de 25, 28 bilhões de reais, que onera a todos nós brasileiros. Quero parabenizá-lo e dizer que eu espero que o governo da presidenta Dilma tem se mostrado determinada. Ela precisa ter a determinação de fazer as reformas. O momento é esse. Antes que o Brasil, lamentavelmente, possa ter maior dificuldade. O ministro Guido Mantega vem aqui ao Senado e diz que o PIB vai crescer 5%. Aí depois ele vem e diz que o PIB vai crescer 4%. E nós todos sabemos, nós brasileiros, os economistas falam, que não vai chegar a 2%. Nós queremos isso? Não queremos isso. Mas é a realidade, é a lamentável realidade. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento e eu espero que os ministros e todo o governo tenham assistido Vossa Excelência.
Agradeço ao senador Flecha e, para concluir, eu gostaria de deixar aqui a mensagem de que essa Casa Legislativa tem uma grande responsabilidade no debate, no encaminhamento dessas questões. Mas tenho que concordar com Vossa Excelência de que o Executivo é quem deve liderar, é quem deve gerar as iniciativas. E, nesse sentido, meu caro senador Flecha, é preciso ter a capacidade de olhar o mundo e verificar que nós estamos vivendo uma conjuntura completamente diferente daquela que ajudou a economia brasileira, especialmente até o ano 2010, mais ou menos, em que pese a crise já em 2008. O mundo mudou, há hoje um acirramento da competição em escala global e os países que não se prepararem, que não enfrentarem os problemas estruturais de forma a oferecer respostas prontas, firmes, poderão ficar atrás inexoravelmente nessa corrida. E o Brasil tem a justa ambição de preservar um patrimônio que foi construído por gerações, que é a indústria brasileira, que é um ativo da sociedade brasileira e que não pode ser desmontada pelo equívoco de algumas políticas ou pela omissão daqueles que têm responsabilidade nesse país. E eu sei que essa casa, há uma percepção crescente nessa casa do sentido de urgência que deve se dar a implementação dessas reformas e dessas medidas. Portanto, ao encerrar essa etapa do trabalho legislativo dessa Casa, eu quero mais uma vez afirmar a minha crença de que o Senado da República haverá de dar uma contribuição para que o Brasil implemente urgentemente essa agenda de reforma, que vai assegurar efetivamente a sobrevivência da indústria brasileira e, mais do que isso, vai colocar o Brasil no futuro. Era essa as nossas palavras. Eu agradeço ao presidente dessa sessão e aos companheiros que puderam nos ouvir aqui. Muito obrigado.